Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Estes últimos programas serão programas de âmbito generalista. Não vos vou trazer pessoas para entrevistar. Vou apenas apresentar o museu. Quem já teve a oportunidade de realizar visitas de estudo comigo ou visitas guiadas, estes quatro últimos programas serão para apresentar o museu de uma forma geral. Comecemos então pelo resto de chão do Museu de Macau. E chama a atenção que é um museu pequeno, mas que se faz muito grande. Este museu pertence ao Centro Científico e Cultural de Macau, que é um instituto público ligado ao Ministério da Educação, da Ciência e da Inovação. Chamamos a atenção para o seguinte, é que, embora seja um museu pequenino, está dividido em dois andares e cada uma das peças tem uma longa história para contar. O objetivo do museu foi preservar, quando foi criado com o centro foi criado com um museu, com uma biblioteca e com um setor de investigação, e o objetivo do museu foi preservar a identidade de Macau. A identidade de Macau numa altura em que Macau realizou a transferência de Portugal para a China, da administração portuguesa para a administração chinesa. Nós tivemos perto de 500 anos em Macau e no dia 20 de dezembro de 1999, Macau deixa de ser Macau, a cidade do nome de Deus, não há outra mais leal, para passar a ser a região administrativa especial de Macau. Mas havia que preservar a identidade de Macau, mesmo em Portugal, e como fazê-lo, sobretudo para a comunidade macaense que veio de Macau na altura e que optou por fazer uma aliança com a comunidade portuguesa, como preservar essa memória, mas também para os que ficaram em Macau e que viram a sua história, a sua língua, recordados através não só do museu, como da biblioteca. Temos uma ótima biblioteca, a quem convido toda a gente a visitar esta biblioteca. O nosso principal mecenas, se na altura em que foi criado o museu foi Stanley Ho, mais recentemente tem sido a Fundação Jorge Alves. De maneira que este museu, quando nós vamos entrar numa viagem, daí o nome Viagem pelo Museu de Macau, nós vamos entrar numa viagem pelo espaço asiático, que tem Macau no centro dessa viagem. Macau como plataforma cultural, Macau como plataforma comercial. E por isso, logo à entrada, do lado esquerdo, encontramos uma bela nau, modelo da nau de São Gabriel, que foi a nau em que Vasco da Gama viajou até à Índia, e nós encontramos um modelo da nau de São Gabriel feito pelo Museu Marítimo de Macau, e ao lado um junco, porquê? Porque o junco era onde os chineses deslocavam, e eu recordo que no século XV os chineses fizeram várias embaixadas e espalharam-se pelos oceanos, chegando até à África Oriental com o almirante eunuco de origem muçulmana de Zhang He, e portanto mais ou menos a par dos tempos em que nós começámos os nossos descobrimentos, mas eles faziam embaixadas tributárias, e nós, quando chegávamos nas nossas naus, nós primeiro usámos as caravelas para missões de reconhecimento, mas quando nós chegávamos nas nossas naus, o objetivo até à Índia, inclusive, foi conquista de território. E, portanto, nós chegávamos, as naus eram embarcações simultaneamente comerciais, mas guerreiras também. E, por isso, nós vemos aqui na nau de São Gabriel, vemos o bordo, o casco da embarcação toda encrustada de canhões. Portanto, nós tínhamos de facto a ideia de conquistar os territórios. Só perdemos essa ideia de conquistar e só passámos por uma política diplomática a partir da China e do Japão. Aí, de facto, sobretudo na China, nós procurámos uma plataforma comercial. Mas também no Japão, se pensarmos na ilha de Nagasaki. E nós temos o Nau do Trato, que também é muito importante. Temos um modelo de Anal do Trato, onde nós vemos, tem um espetáculo multimédia associado e é muito engraçado. Então nós vemos desenrolar, imaginamos-nos dentro do Manaus no século XVII e vamos mar fora e vamos fazer o quê? A rota que era a rota mais lucrativa na altura, que é a rota do Japão, que saía, a nau saía de Macau e ia até ao Japão. Saía de Macau carregada de porcelanas e de sedas, mas essas porcelanas e sedas não estavam em Macau. Então onde é que nós íamos buscar essas porcelanas e sedas? Íamos buscá-las a Cantão. Subíamos num junco, um junco, a tal embarcação que os chineses utilizavam para as suas embaixadas tributárias, para as suas embaixadas diplomáticas, pois nós íamos num junco, subíamos o rio e íamos a Cantão, íamos à Feira de Cantão, onde trocávamos as porcelanas e as sedas depois em Nagasaki por prata fina. Mas Nagasaki na altura foi a partir de... Nós chegámos ao Japão pela primeira vez em 1543 e a partir da década de 1570 foi um importante entreposto comercial que fez de facto desabrochar Macau, tornando aquela rota a rota mais lucrativa de Extremo Oriente até cerca de 1639, com algumas interrupções, porque houve algumas proibições do cristianismo no Japão, mas até cerca de 1639. Portanto, nós, quando entramos no museu, vemos de facto um modelo da nau de São Gabriel, vemos um junco ao lado e, isto do lado esquerdo, do lado direito, observamos uma série de mapas. Portanto, temos todo um espaço dedicado à cartografia de então. Isto porquê? Porque a aventura de descobrimentos teve pouco de aventura e teve muito de científico. Ou seja, para que fosse possível, era necessária a conjugação entre uma forte cartografia para nos orientar nos mares, depois a construção naval, uma belíssima construção naval, e ainda a tecnologia, portanto, a aliança entre a ciência e a tecnologia permitida a partir do Renascimento e foi fundamental para quê? Para termos as armas, que são teorias materializadas, ao nosso dispor. Ora bem, dentro do espaço da cartografia, convido-vos a ver com particular atenção uma carta de Fernão Vaz Dourado, de 1570, onde aparece pela primeira vez a localização de Macau. Não está exatamente no sítio de Macau, porque Macau fica no sul da China, portanto, na parte voltada para o Japão, na parte do sudeste chinês, mas está um bocadinho, está, digamos que Macau é posicionado no sítio onde está Cantão atualmente. Mas a diferença é mínima e o que é importante é que pela primeira vez em 1570 aparece Macau numa carta, nesta carta de Fernão Vaz Dourado, que é filho de mãe indiana e de pai português. E só é possível termos a localização de Macau pela primeira vez nesta carta pelo cruzamento de culturas, pela mistura de povos. Ou seja, Fernão Vaz Dourado vai recolher informações cartográficas à comunidade indiana. Isto é muitíssimo importante. Portanto, aqui vamos seguir esta política de miscigenação que Afonso Albuquerque, o Leão dos Mares, dizia que era importante seguir, porque nós éramos um país pequeno e se nós nos queríamos espalhar e implementar pela Ásia, não só pela África, como pela Índia, também pela Ásia, nós tínhamos que realmente multiplicar-nos, crescer e multiplicar-nos. Portanto, temos ali então esta cartografia e vemos Macau e nesta carta de Fernão Vaz Dourado, vemos o Reino da China, Macau, toda a costa sul por onde os portugueses andaram, porque se os portugueses chegaram a Macau entre 1553 e 1557, a verdade é que pela primeira vez chegaram à China com Jorge Álvares, vindo de Malaca, um comerciante na época, vindo de Malaca e num junco, e chegaram à China em 1513. Daí também o nome de Fundação Jorge Álvares, que é o principal mecenas do Centro Científico e Cultural de Macau. E, portanto, vemos toda a costa sul por onde os portugueses andaram até se fixarem em Macau. E porquê Macau? Porque Macau vai permitir, como entreposto comercial, vai permitir o traçar de uma série de rotas. E estas rotas, a primeira foi do Japão, quando se finalmente, ou não é finalmente, quando foi proibido o comércio com o Japão, Macau sofreu muito, porque Macau tinha crescido na sombra desse comércio. Quando é proibido o comércio, essa rota Macau-Japão é substituída pela rota das Filipinas, aí passamos a ir buscar prata fina às Filipinas, e também por outras rotas, como a rota do Vietnã, como a rota do Timor, nós íamos buscar muito sândalo a Timor, incenso ao Vietnã, e portanto todas as outras rotas que vão surgir pelo facto de Macau estar ali como interposto. E daí também se dizer que nós viemos substituir os árabes, enquanto os árabes que tinham traçado a antiga rota da seda, que era... Era uma rota da seda que tinha muito terrestre, mas também tinha uma parte marítima, mas nós não. Vamos fazer, a partir do século XVI, uma rota da seda, por assim dizer, portuguesa e inteiramente marítima. Já vimos que chegámos a Macau entre 1553 e 1557, mas deixando a cartografia, depois temos alguns livros que inspiraram as nossas viagens, entre os quais uma edição portuguesa do início do século XVI de Valentim Fernandes, As Viagens de Marco Polo, que inspiraram muito a imaginação dos nossos reis e da nossa nobreza. E temos uma carta, uma réplica de uma carta, que é o primeiro documento onde aparece citado o nome de Macau por Fernão Mendes Pinto, que na altura se tinha convertido e passou a ser frei, mas foi por muito pouco tempo. E é uma carta de 1555 onde aparece ele a mencionar que está às portas de Macau, do porto de Macau. E portanto temos ali uma data para a fundação de Macau enquanto plataforma comercial. Mesmo ao lado dessa carta encontramos as famosas peregrinação de Fernão Mendes Pinto, mas numa edição francesa do século XVII, em que então se lê Le Voyage de Fernão Mendes Pinto, o que é muito interessante, porque de facto, enquanto que Camões viu as Lusíadas publicada em 1570 no Reino, Fernão Mendes Pinto tem maior aceitação no estrangeiro do que em Portugal, porque a imagem que Fernão Mendes Pinto passa dos portugueses da época, é uma imagem pouco mitificada e por isso pouco aceite pelos portugueses, que não se revêem num bando de pessoas normais e às vezes boas, outras vezes más, outras vezes assim, que ele diz, como eu próprio. E, portanto, não passa uma imagem mitificada. Ao passo de Camões nos Lusíadas, passa uma imagem extremamente mitificada dos portugueses, em que os portugueses estão ao nível das divindades, não é? Têm Vênus a acolhê-los e têm um Baco contra eles. Mas de facto, quem lê na época os Lusíadas revê-se de uma forma heroica e portanto agrada muito ao poder de então e a Dom Sebastião, que de facto se identificou inteiramente com o que leu. Ora, passando então esta parte de chegamos a Macau e chegamos à organização de Macau enquanto espaço para viver, para os portugueses viverem. Logo ali se criou uma comunidade de homens bons que se governaram de uma forma muito independente, muito autónoma, criando uma Câmara de Macau, o Senado, pouco depois de nós termos chegado a Macau. Cerca de 1583 cria-se o Senado de Macau com homens eleitos. É talvez a primeira experiência democrática no Extremo Oriente, com homens eleitos mas é uma democracia à maneira grega, não é? À maneira grega antiga, portanto, eleitos entre os homens da terra, os filhos d'algo, os fidalgos da terra, os homens bons da terra, que vão então governar a terra de uma forma bastante independente. Aquele território vai ser governado de uma forma bastante independente até ao surgimento do governador, que destacado pela metrópole, mas na sequência das tentativas de invasão de Macau, nomeadamente pelos holandeses. Portanto, a grande tentativa, eles fizeram vários esforços para invadir Macau, mas o pior deles todos foi em 1622, e logo em 1623 nós temos pela primeira vez um governador apontado nomeado de Portugal para se encarregar da proteção da terra em termos da sua proteção política, porque depois de todo o esforço diplomático ficaria na Câmara de Macau e entregue aos macaenses, que iam fazer a ponte entre os portugueses e os chineses. E para terminarmos, gostaria de chamar a atenção para o nome Macau. Macau, que é a cidade do nome de Deus, não há outra mais leal. Ora bem, Macau ganha este título de não há cidade, não há outra mais leal, na sequência de um episódio. É que quando houve a união dinástica entre portugueses e espanhóis, e foi uma união querida pelas duas coroas, quando houve esta união dinástica, dava jeito a uns e a outros, Macau não aceitou, os homens bons da terra não aceitaram, não é que tivessem alguma coisa contra os espanhóis, mas não aceitaram o domínio espanhol e, portanto, enquanto todas as outras possessões ultramarinas desceu a bandeira portuguesa, em Macau continuou bem hasteada a bandeira portuguesa, porque eles explicaram: não vamos arriar a bandeira, porque quem chegou em primeiro lugar foram os portugueses e nós temos lealdade aos portugueses. Quando Dom João IV, após a restauração, sabe deste episódio, recompensa a terra com o título não há outra mais leal. E depois, no século XIX, mas ainda não é o leal senado, é a terra que é leal. No século XIX passa a ser o leal senado, porquê? Porque na altura das invasões francesas e quando Dom João VI se refugia no Brasil, o que sucede é que as nossas possessões, as nossas colónias ficam desprotegidas. E chama a atenção para o facto de Macau nunca ter sido uma colónia stricto sensu, mas sim uma terra administrada por portugueses, mas uma terra chinesa. Mas então, nesta terra administrada por portugueses, quando se soube que o Estado português da Índia estava em apuros, Macau imediatamente manda financiamento, porque foi sempre uma terra onde não faltou, tirando alguns períodos mais difíceis, onde não faltou possibilidades de financiamento, e então ajuda o Estado português da Índia, que estava em apuros financeiros. E quando Dom João VI sabe disto, ainda é príncipe regente, isto foi em 1810, ele diz: não, de facto, não é a terra que não há outra mais leal, é também o Senado, que é muitíssimo leal a Portugal. E convido-vos agora para o segundo programa de viagem pelo Museu de Macau, este segundo programa generalista. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.